Minha alma está ferida pelas dores que enfrento. Se o meu coração está num profundo pavor, eu pergunto a ti, Jesus, meu Senhor, pois bem sei que tu pode curar minha dor. Se minha alma está ferida pelas dores que enfrento, se meu coração está num profundo amargo, eu recorro a ti, Jesus, meu Senhor, pois bem sei que tu podes curar minha dor. Faça correr de novo e crie em meu ser a minha tristeza, águas de vida e poder. Faça correr de novo, crie em meu ser, inunda a minha tristeza com tuas águas de vida e poder. Vamos cantar, mas vamos cantar melhor. Em nome de Jesus, vamos lá. Vai. Se a minha alma está não está, tu pode curar minha dor. Se a minha alma está ferida, não está, eu recorro a ti, Jesus, meu Senhor, pois bem sei que tu podes curar minha dor. Faça correr de novo alegria em meu ser, junta a minha tristeza com tuas águas de vida e poder. Faça correr de novo inunda a minha tristeza com tuas águas de vida e poder. Inunda a minha tristeza com tuas águas de vida e poder. Inunda a minha tristeza com tuas águas de vida e poder. Levante as suas mãos para o céu e vamos celebrar o Senhor, irmão. Em nome de Jesus. Oh Senhor Todo-Poderoso, maravilhoso o teu nome. Oh Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh.
Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Levanta a tua mão sobre nós, Pai, e dá-nos a tua graça, se a minha alma está ferida pelas dores que enfrento, se o meu coração está num profundo amargo, se eu recorro a ti, Jesus meu Senhor, pois bem sei que tu podes curar minha dor. Se a minha alma está ferida pelas dores que enfrento, se o meu coração está num profundo amargo, eu recorro a ti, Jesus meu Senhor, pois bem sei que tu podes curar minha dor. Faça correr de novo. Com tuas águas, vida e poder. Faça correr de novo. Com tuas águas de vida e poder. Com tuas águas de vida e poder. As águas de vida e poder. Minha alma vem te adorar. Minha alma vem te adorar e vem dizer-te, Senhor, no lugar santo entrar e tocar-te pela fé. A tua presença é tão santa que eu sinto teu poder. A tua presença é tão santa, eu sinto teu poder fluindo do trono como um rio, fingindo, inundando, transformando e transformando meu ser em amor, em louvor e com poder. Senhor, maravilhoso o teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Em nome do Senhor. Quero ouvir vocês cantando. Em nome de Jesus. Minha alma.
Minha alma.
Te adorar. Te dizer. Aleluia, Pai. Em nome do Senhor. A tua presença é tão santa que eu sinto teu poder. A tua presença é tão santa que eu sinto teu poder. O hino do dom do
transformando e batizando meu ser em amor. Com poder.
Vamos aplaudir o Senhor. E vamos aplaudir e celebrar o seu nome. Em nome de Jesus.
Minha alma vem te adorar. E tocar-te pela fé. A tua presença é tão santa que eu sinto teu poder. A tua presença é tão santa que eu sinto teu poder. Batizando teu ser em amor, em louvor e com poder, e com poder, e com poder.
Oh Senhor. Deus nos convocou para estarmos aqui, celebrar seu nome e sua voz ouvir. Atendemos o teu chamado, ó querido Pai. Estamos na tua presença e revigora o nosso viver. Nos receba em teus braços e se mova entre nós com o teu poder. Nos receba em teus braços e se mova entre nós com o teu poder. Aqui, quero cantando. Tua voz ouvi, atendemos o teu chamado, ó querido Pai. Estamos na tua presença e revigora o nosso viver. Nos receba em teus braços e se mova entre nós com o teu poder. Nos receba em teus braços e se mova entre nós com o teu poder. Sai do seu lugar e cumprimenta aí mais umas 10 pessoas, em nome do Senhor. Estamos aqui,
celebrar teu nome e sua voz ouvir. Deus nos convocou para estarmos aqui, celebrar teu nome e sua voz ouvir. Atendemos o teu chamado, ó querido Pai. Estamos na tua presença, que revigora o nosso viver. Nos receba em teus braços, e se mova entre nós com o teu poder. Nos receba em teus braços, e se mova entre nós com o teu poder. Nos receba em teus braços, e se mova entre nós com teu poder.
Podem sentar-se, por favor. Abençoados são os que se rendem a Deus. Parte 3, em Atos capítulo 7, verso 22, esse versículo fala acerca de Moisés. Assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. É um pouco diferente da tradução antiga. Um pouco não, bem diferente. Porque essa é uma linguagem popular. Então, assim Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com a autoridade. Na semana passada, nós meditamos sobre como Paulo levou a mensagem de Deus ao povo de Corinto. Como ele levou essa mensagem? Ele não confiou nas habilidades e sabedoria pessoais, mas no poder de Deus. Então, nós lemos esse versículo em 1 Coríntios capítulo 2, 3. Quando visitei vocês, eu estava fraco, isto é, me fiz fraco e tremia de medo, isto é, respeitei a direção, a vontade, o modo como Deus queria realizar as coisas. Então, para uma pessoa procurar fazer a vontade de Deus, ele tem que se enfraquecer, porque a vontade humana sempre quer prevalecer, ou não é? Não é isso? É por isso que Paulo diz que quando ele visitou o povo de Corinto, ele estava fraco. Alguns comentaristas e professores acham que ele estava doente, mas não é isso não. Ele se fez fraco. Ele se fez fraco, ele se colocou numa posição de fraqueza para se render ao poder de Deus, tá? Quando nós pensamos nesse versículo aqui, me fiz fraco para respeitar a direção de Deus, essa é a única maneira de você vencer o espírito do inferno na sua vida. Muitas pessoas ficam tentando criar vários caminhos para derrubar, destruir ações infernais, demoníacas. A única saída é você se enfraquecer, se render para Deus e fazer a vontade dEle. Porque é tudo que o diabo e seus demônios não querem, que você faça a vontade de Deus. Então, o que vimos na vida de Paulo abre caminho para meditarmos sobre como Deus preparou Moisés para a retirada de seu povo da escravidão do Egito. Então, De acordo com Atos 7:22 que nós lemos, Moisés foi educado no quê? Na ciência dos egípcios, tornando-se um homem que falava e agia com autoridade, eloquente e muito capacitado. Então, vocês vão reparar que quando ele chega diante de Deus, ele diz: não sei falar. Ele declara: não tenho capacidade. Por que será que ele falou dessa maneira? Nós vamos chegar lá. Mas eu estou tentando explicar para você que esse aí é o caminho do poder espiritual. Se a pessoa não aprende aí, por esse caminho, ele nunca vai experimentar poder espiritual. Essas coisas só de sapatinho de fogo, correrias. Eu entendo que às vezes Deus pode até agir dessa maneira. Mas eu não entendo por que as pessoas que estão sempre envolvidas com esse tipo de atividade religiosa sempre têm ideias das mais absurdas. Acham que precisam receber oração especial. Estão sempre... fizeram algum trabalho em cima, as coisas não andam bem, não sentem paz, não sentem alegria, não sentem felicidade, estão sempre amarradas em filas de oração. Eu não entendo. Sempre estão desanimadas. Uma hora estão lá em cima, outra hora estão lá embaixo. Não dá para entender. Falta o poder de Deus, falta a ação de Deus. Mas ninguém vai experimentar o poder e a ação de Deus se não se enfraquecer, se não se render para Deus. Nós precisamos do poder de Deus na vida, porque eu já expliquei para você e vou continuar falando. Em inúmeras situações, nós não podemos lidar com elas com psicologia e filosofia. Nós precisamos da ação do poder de Deus. E principalmente na obra da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se não existir o poder de Deus, não existe igreja. Por mais que você diga que faz, que acontece com as suas habilidades, você vai ver que isso não é nada. O que prevalece é o poder de Deus. Você com sua habilidade pode fazer 1000 coisas, mas chega alguém cheio do poder de Deus, faz metade de uma e prevalece. E você não prevalece. Então, nós precisamos encontrar o jeito como Deus quer agir. Mesmo assim, em se tratando de Moisés, suas habilidades, seu brilhantismo com as palavras e obras, não o qualificaram para ser usado por Deus. Ao contrário, tais habilidades passaram a ser os motivos pelos quais Deus não poderia usá-lo. E nós vamos entender por quê. Por isso a questão. Vocês estão comigo, gente? Então vamos lá. Por quê? Deus não podia usá-lo. Um homem com tanta habilidade. Se nós mesmos... Alô? Tocaram um piano aqui, tem um Beethoven aqui. Então, veja bem, na verdade, nós celebramos habilidades e talentos nas pessoas. São importantes. Mas por que então só a habilidade e os talentos? Deus se recusa a usar uma pessoa com tanta habilidade e tanto talento. Porque Deus procura simplesmente os loucos e os fracos, como aprendemos com Paulo. Em 1 Coríntios 3,18 está escrito o quê? Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa tornar-se louco para ser, de fato, sábio. Muitas pessoas tentam fazer a obra de Deus com a inteligência humana, com raciocínio lógico. Mas a obra de Deus, ela é totalmente ilógica. O modo como Deus pode orientar você é contrário ao que tudo você conheceu. Por isso que muitas pessoas têm dificuldades em entender como é que Deus pode dirigir minha vida. Não é complicado. O único problema é que nós criamos uma lógica. Nós criamos uma conduta lógica. Por exemplo, alguém pisa no seu pé, a lógica qual é? Devolver o pisão. Mas Deus diz, ame. Faça uma coisa boa por ele. Isso é lógico? É ilógico. Como é que eu vou fazer uma coisa boa para uma pessoa que está me fazendo o mal? Como é que eu vou abraçar uma pessoa que me ofendeu? Então, Deus nos leva a um caminho ilógico, ilógico. É aí que está o poder. Não adianta uma pessoa ficar lá orando 2 horas em língua estranha, ficar lá no monte orando a noite inteira, vigiando lá, uma vigília, e não consegue fazer o melhor, abençoar seu inimigo. Esse é o nosso desafio, tanto para você quanto para mim. Se eu conseguir abençoar a pessoa que me ofendeu, eu estarei agindo no poder de Deus. Mas se eu odiar a pessoa que me odiou, eu estou agindo como todo mundo faz. Então não existe nenhuma diferença. Eu estou transformando o cristianismo numa religião qualquer. A diferença está em que eu posso fazer o melhor por uma pessoa quando todos ao meu redor não conseguem fazer. E eu não vou fazer isso para mostrar que eu sou melhor. Eu vou fazer isso porque eu me rendi a Deus, porque eu sei que aquilo é o melhor. Vocês estão tão quietinhos. Então eu fico pensando, cadê o poder real de Deus na vida das pessoas? É, não quero saber dessa pessoa aí. Como não? E se Deus falar, eu quero que você se aproxime? Você lembra da história do bom samaritano? O camarada era de outra religião, outra classe social, era odiado. E ele, samaritano, ajudou uma pessoa que o religioso, o santarrão, jamais faria. Então Jesus, ele diz assim, não importa se a pessoa é de outra religião, não importa se ela é de outra classe social, não importa quem seja, você vai fazer alguma coisa pela pessoa. Mas você só conseguirá agir dessa maneira se você se render a Deus. Algumas pessoas insistem em querer fazer coisas dentro da igreja. O que deve ser normal isso? Porque todo cristão deve se transformar num ministro de Deus. Todos. Mas tem coisas que a pessoa não tem habilidade para fazer. Não é a vontade de Deus para ele. E ele insiste. Eu já conheci tantas pessoas que quiseram ser pastor, porque acha bonito estar aqui na frente falando, acha bonito falar. Os gregos também achavam bonito falar. Inclusive eles paravam em certas praças para ouvir pessoas sem se importar sobre o que ele estava falando. Mas a oratória, o modo como ele se comunicava era importante para eles, era maravilhoso. No reino de Deus, muitas pessoas se metem a falar, mas não acontece nada. Por quê? Falta a unção, porque falta a rendição. A pessoa está fazendo algo que ela simplesmente quer fazer, mas não é o que Deus quer fazer. Vocês já leram e já ouviram quando Deus diz assim: você diz que eu falei quando eu não falei. Não é isso mesmo? Então tem gente que às vezes vai profetizar, revelar para os outros, que eu já vi. Chega para uma mulher e diz assim: seu útero está curado. E a mulher volta e diz assim: eu operei e retirei o útero. Como está curado? Se nem útero eu tenho mais. Você percebe como as pessoas gostam de brincar? Elas querem manifestar poder, querem manifestar alguma coisa, mas na verdade o que elas desejam é manipular pessoas. Elas não estão necessariamente tentando conduzir essas pessoas a Deus. Por isso que hoje, dentro da igreja, nós temos muita gente pregando em função do dinheiro e não propriamente do reino de Deus. Correto? Eu acho que vocês estão com sono medonho, né? Pedi tanto a Deus que me usasse aqui nesta noite, mas parece que hoje vai ser um tormento, hein? Então vamos lá. Vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 10, Paulo também diz: por causa de Cristo nós somos o quê? Loucos. Mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós desprezados. Então veja só, uma pessoa que se atreve a comunicar o reino de Deus a alguém, ele deve fazer isso em espírito de fraqueza, se rendendo a Deus. Mas quando você vai falar de Deus a alguma pessoa, num mundo como o nosso, se na época de Paulo já era loucura, imagine hoje em dia, a pessoa é considerada louca. Mas quando uma pessoa se encontra com Cristo por meio da loucura da pregação, esta pessoa se torna sábia. Porque ela descobre o caminho elevado de Deus para a vida dela. Com certeza. Em Deus você sabe muito bem que nós temos todas as respostas. Nós temos caminhos. Deus nos mostra caminhos para andar. Não importa que situação você esteja, Deus tem um caminho por onde você pode andar. A pessoa que prega, se rende a Deus, se torna fraco para fazer com que os outros sejam fortes. A pessoa que comunica o Evangelho é uma pessoa desprezível, criticada, jogada para baixo, para que aqueles que ouvem e creem se tornem pessoas dignas, respeitadas. O alvo de Deus para você é compartilhar sabedoria, força e respeitabilidade. Deus quer dar você dignidade. Deus quer dar você conhecimento em como agir nas situações da vida. Deus quer fortalecer você, porque sem a força do Espírito você não anda. Mas você precisa de um louco, você precisa de um fraco, e você precisa de uma pessoa desprezível. Esta manhã eu ouvi uma pessoa falando, lá para 5 e pouco da manhã na televisão. De repente, no meio, no final, ele puxa um envelope e diz que sentia de Deus que as pessoas deveriam dar R$ 911. Não podia ser 900 ou 920? Hã? Por causa de 11 de setembro. Deve ser. É, setembro 11, né? Então, é, polícia também, 911, né? Então, e o cara era americano. Então você vê, respeita a polícia. Como é que pode uma coisa dessa? Quer dizer, para você ser uma pessoa abençoada, você tem que dar 911 reais. Não é estranho? Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Eu insisto com vocês, para que vocês aprendam a ofertar. Porque uma igreja como essa aqui, um prédio como esse aqui, é caro. Não é? Não é isso mesmo? Mas a oferta não é simplesmente para sustentar um prédio. A oferta é uma questão de consciência e de fé. Se você crê na eternidade, se você crê no reino de Deus, você quer que ele se propague. E se você está num ambiente em que você sente que é respeitável, que te torna forte, que te torna digno, que te torna mais sábio, você deve investir. Mas investir como? Com 911 reais? Não. Você deve investir de acordo com o que Deus tem te abençoado. Você não deve ir além e nem aquém. Eu já sei de igrejas, e você também sabe, que você agora pode pagar o seu dízimo parceladamente. Em 3 vezes. E já vem a bandeira da igreja. Então, e a bênção vem 3 vezes? Não. O cara não quer que venha 3 vezes. Então você imagina, você paga o dízimo em suaves prestações de 3 vezes no cartão. Então, onde é que nós vamos parar? Eu pergunto, onde está a dignidade do povo de Deus? Nós estamos tirando. Onde está a força da fé do povo de Deus? Nós estamos tirando. Porque as pessoas, em vez de acreditar em Cristo Jesus e na boa conduta, eles estão acreditando na barganha. De modo que se você der algum dinheiro, você vai receber algo. Se você der mais do que o outro, você tem o direito de receber mais do que o outro. Se não, ficamos naquela reunião, como o pastor aqui, que ele convidou todo mundo, que Deus ia dar perna, braço, você lembra que eu falei? Terminou a reunião, o pastor disse assim, bom, irmãos, acabou a reunião, vamos embora. E o homem sentado na cadeira, não acabou não, eu quero a minha perna. Está uma placa lá, que Deus ia espichar a perna, Deus ia dar órgão. Eu vim aqui, eu sou mutilado, eu quero a minha perna. Deu um bafafá. Porque o cara estava sem a perna, com a muleta, e ele queria a perna dele de qualquer jeito. Você vai orar aí até amanhã, porque eu quero a minha perna. Então você pode imaginar cada loucura que existe no meio evangélico. Está cheio de gente pregando o evangelho só por dinheiro. Somente por dinheiro. É o que Paulo diz. Nós não andamos por aí. Ele usa até um termo que é pouco conhecido. Mercadejando a palavra de Deus. Ele não saiu por aí vendendo bênçãos. Ele saiu tentando tornar as pessoas sábias por meio da sua loucura. Ele saiu tentando tornar as pessoas fortes por meio da sua rendição a Deus. Tentando fazer com que as pessoas se tornassem dignas, apesar de ser um homem desprezado. Vamos continuar. Nos tempos antigos, os gregos buscavam o quê? A sabedoria. E os judeus, milagres que demonstrassem poder. É comum. Você, quando lê os evangelhos, chega lá um grupo de judeus e fala assim, faça um sinal, mostre-nos o poder. Ou não é? Não é isso? Entretanto, para Deus, a sabedoria e o poder humanos só podem ser eficazes nas relações humanas. Se você é uma pessoa capacitada, se você é uma pessoa inteligente, isso só vai te ajudar em seu relacionamento com pessoas. Mas realizar a obra de Deus com a sua inteligência e a sua capacidade, você pode até fazer algumas coisas, mas não acontece nada. É só confusão. Você vê pessoas que fazem a obra de Deus só pelo poder pessoal e estão sempre metidas em briga. Eles nunca conseguem edificar ninguém. Eles nunca têm um comportamento constante. Estão sempre oscilando. Isso não é bom. Deus usará tão somente o poder e a força do Espírito Santo a fim de realizar a sua obra. Nós precisamos do Espírito Santo. Que Deus abra os nossos olhos para que nós celebremos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Nós não podemos viver sem a direção do Espírito Santo. Nós não podemos pregar sem o Espírito Santo, cantar sem o Espírito Santo, falar sem o Espírito Santo. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós como o poder de Deus. O princípio é este: Deus manifestará sua força e poder por meio daqueles que são fracos e loucos, porque creram no quê? Na mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? É a negação de si mesmo. No mundo atual, onde o egoísmo está sendo celebrado, onde a vaidade pessoal, o marketing pessoal é celebrado, chega uma mensagem e diz assim: negue-se a si mesmo. Isso é loucura. Mas só pode conseguir realizar isto se a pessoa se submeter à ação, à direção, ao poder do Espírito Santo. Você está numa reunião e você tem a palavra certa, mas Deus não te dá a ordem: fique quieto. Você está se negando e está ouvindo uma porção de bobagens. Mas Deus, fique quieto. Se você desobedecer a Deus e começar a abrir sua voz, a sua boca, você vai estragar a reunião e vai perder a sua oportunidade de avançar. Muitas vezes nós falamos demais. Muitas vezes nós queremos falar no momento impróprio, ainda que tenhamos razão. Porém, Deus conhece os caminhos. Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe o que está por trás de todas as coisas. Eu nunca vou perder estando ao lado de Deus. Você nunca irá perder estando ao lado de Deus. Se você for uma pessoa que quer se aprofundar na experiência com Deus, não em teologia, mas na experiência com Deus, no relacionamento com Ele, você nunca irá perder. Você sempre irá ganhar. Você será uma pessoa abençoada. Em 1 Coríntios 1,18 está escrito: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é o quê? É loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Quando nós somos desafiados a nos negar, nós estamos experimentando o poder de Deus. Os pentecostais dizem que o poder de Deus é o grito, é a língua estranha. Os tradicionais, assim chamados, dizem que o poder de Deus é uma vida santa. Está tudo errado. O poder de Deus está na sua negação. O poder de Deus está quando você não quer fazer sua vontade, mas a vontade de Deus. O exemplo mais claro disto é quando Jesus estava no Getsêmane e ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele disse aos discípulos uma vez: Vocês não sabem como eu estou aflito até experimentar o batismo que eu tenho que ser batizado. Ele estava dizendo: Vocês não podem imaginar como eu estou aflito até me deparar com aquele momento na cruz. Aquela aflição que vinha dele, da carne, era algo que o sufocava, porque ele dizia: Eu vou ter que me negar ao máximo. Uma pessoa vai numa igreja e vê uma atitude errada em alguém. Aí ela diz assim: Quer saber de uma coisa? Se é para ficar na igreja assim, eu vou embora. Ela escolhe sempre o pior. É porque ela nunca esteve lá. Ela está julgando uma pessoa que errou. É a história do roto julgando o rasgado. Falando do rasgado. Você tem que escolher o melhor. Mas você nunca entenderá qual é o melhor de Deus sem se negar. Sem morrer para si mesmo. A mensagem da cruz no mundo atual é uma loucura, principalmente para os jovens. Veja só, os jovens hoje têm barzinho para todo canto, som para todo quanto é lado, internet, videogame. Então são tantos atrativos, sem contar a sensualidade, que hoje escancarou. Então, a sensualidade está banalizada. Aí, eles vão em todo lugar, em qualquer lugar. Eles pouco estão perguntando se Deus existe, se Deus está aqui. Chegam ao ponto de dizer: Não, Deus está comigo, eu sinto Deus. Não sente, não. Só sente Deus quando você se nega, mesmo numa reunião. Tem pessoas que dizem assim: Eu vou na reunião e não sinto nada. Porque você não se rende. Uma pessoa que não morre para si mesma, ela não consegue ser abençoada. Tem pessoas que dizem assim: Mas a minha vida não anda. Por que não anda? Não anda porque você não se rende. Deus é criativo, Ele criou os céus e a terra. Ele criou o universo. Se Deus é criativo, Ele pode colocar dentro de nós ideias criativas. Mudar o curso da nossa vida em qualquer momento. Transformar a sua vida. Fazer um redemoinho. Fazer com que a sua vida, que está com as pernas para o ar, ponha os pés no chão. Deus é capaz de realizar muitas coisas. Quando uma pessoa aprende a se render. Você está com uma raiva danada, não é? Você está com uma raiva danada, eu vou esganar. Se renda. Eu não vou agir pelo princípio do ódio ou da raiva. Eu vou agir pelo poder do Espírito Santo. É isso que é a mensagem da cruz. O Espírito Santo levou Jesus até a cruz. Não foi o diabo. O diabo tentou de todas as formas tirá-lo do caminho. Eu já fui em reuniões de Santa Ceia que os irmãos diziam assim: ô diabo, sem vergonha, você matou meu Jesus. Chorando porque Jesus morreu na cruz. Como é que pode? Você tem que se alegrar, porque ele foi o campeão. Ele foi o primeiro que se rendeu ao máximo. E por isso ele venceu a morte e ressuscitou e compartilhou conosco o espírito da sua ressurreição, para que todos aqueles que nele crêem, mesmo que estejam mortos, vivam, porque ele ressuscitou. Nós podemos crer, nós podemos ter esperança, mas é impossível você colocar isso na cabeça de uma pessoa. Ela tem que crer. O Espírito de Deus está mostrando para a pessoa, mostra, creia nisso, se entregue a mim. Mas a pessoa diz assim: bom, deixa eu me ver, isso daqui é elevado à terceira potência. Não. Esse negócio de cruz não dá certo. Não é assim que funciona a vida. É assim sim. É desta maneira que funciona. Bom, como Deus tratou com a sabedoria e o poder carnal de Moisés? Pouco a pouco nós vamos chegando no Moisés. Ele tinha eloquência, sabedoria, poder, conhecimento e sentia que poderia ajudar Deus somente com suas habilidades pessoais. Querendo ajudar seus irmãos judeus, ele matou um egípcio que os oprimia e no dia seguinte tenta apaziguar uma briga entre dois israelitas. Para sua surpresa, foi rejeitado e mencionaram o assassinato do egípcio, né? Ele foi rejeitado e foi mencionado a ele sobre o assassinato, do egípcio. Com medo, o que ele faz? Ele foge para o deserto. Veja o texto. O texto está aí. Êxodo capítulo 2, versículos 11 ao 14. Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para quê? Visitar o seu povo. E viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Então, o que que nós vimos aqui? Ele tinha consciência de que era um israelita, correto? Ele era um hebreu, ele era um judeu. Então, um dia, ele saiu para visitar o seu povo e ele reparou como o seu povo era oprimido. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Então veja só, ele olhou para o lado, não tem ninguém, então nós vamos matar esse cara e vamos esconder. Isso ele fez. No dia seguinte, voltou e viu dois israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. O que que ele fez? Matou o egípcio. Ele era forte, treinado, tinha autoridade. Ele deve ter falado para o egípcio, soldado lá, o soldado baixou a cabeça e ele... boing. Tonhonhonhon. Quer dizer, ele tinha eloquência a ponto de falar com as pessoas. Ele tinha sabedoria. Ele tinha habilidade. Ele tinha capacidade. Mas Deus não aprovou a sua conduta, porque não era desta maneira que Deus queria livrar seu povo. Às vezes nós estamos querendo subir na vida do nosso jeito, mas Deus não aprova a nossa conduta. E nós vamos ver o que Deus faz com ele. Então, o que significa? Moisés conhecia apenas o próprio poder e a própria sabedoria, mas precisava reconhecer o quê? Sua loucura e fraqueza. Ele não era louco. Ele era lógico. Ele não era fraco. Ele era senhor de si. Ele cria em Deus. Ele já tinha certeza do seu chamado. Mas ele não agia de acordo com o Espírito de Deus. Ele agia de acordo com a sua habilidade pessoal. Deus precisava lhe ensinar que, confiando em si mesmo, não poderia fazer certas coisas a que foi chamado. Se nós estamos tentando resolver uma situação, se nós estamos tentando nos firmar na vida, nos fortalecer, nós só poderemos fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Moisés foi sincero em tentar ajudar Deus e salvar os filhos de Israel, mas Deus não tinha necessidade de recursos humanos. Deus não precisava daquilo. Foram necessários 40 anos no deserto para ele se acalmar. Deus disse: vou dar um tempinho para você. 40 anos. Até que o seu fogo natural fosse extinto. Aquele homem vibrante, que andava como um príncipe, forte, ereto, eloquente nas suas palavras, respeitado, estava lá no deserto, sentado numa pedra, vendo ovelhas pastarem sobre alguns matinhos que às vezes acontece. Naquele silêncio, só se ouve o vento. E as ovelhas? Você não ficaria com saudade do Egito? Você entraria naquele palácio, naquele quarto que era do tamanho desse ambiente aqui? Os quartos eram enormes. Você, um príncipe, entra no seu quarto, tem a sua piscininha particular, tem as mulheres que vêm e dão banho nele, perfume na água. E lá no deserto, poeira, pano no nariz. Bé. Se você não aprender a ser contente com o que Deus te dá, você não vai ser feliz em lugar nenhum. Você pode ter um castelo, você pode ter iate, nada irá satisfazer você, porque você é uma pessoa insatisfeita, porque te falta Deus, falta o poder de Deus quebrar. Moisés está sendo demolido. Aos poucos, em 40 anos, ele está sendo demolido. Lá, no deserto, ele aprendeu a ver como tudo que possuía era inútil para realizar as grandes obras de Deus. Lá no Egito, ele tinha sua varinha enroladinha com fios de ouro. No deserto, ele tinha um bastão, um pau torto, que era para conduzir as ovelhas, quebrar a perna de uma, desobediente. Ainda quebrava a perna, amarrava com um pauzinho e depois tinha que carregar. Imagine. Hoje em dia, Deus faz o mesmo. Ele coloca a pessoa ou a igreja que ele quer usar em um deserto. Para quê? Para quietá-los, prová-los e ensiná-los. Parece que não anda, parece que não vai. Mas em vez de a gente entrar em desespero, parece que não anda, parece que não vai, por que a gente não se humilha? A palavra de Deus diz: se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, que no seu tempo ele vai te exaltar. A palavra de Deus ensina que os orgulhosos serão abatidos, mas os humildes serão exaltados. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Moisés está lá quietinho no deserto agora, sentado numa pedra. Sabe o quê? Se aquietando, sendo provado e aprendendo. Para que a vontade divina se realize, a vontade humana precisa ser tratada. Esse é o estágio inicial de um verdadeiro avivamento ou reavivamento. Charles Finney ensinava isso. Muitas pessoas pensam que avivamento é show. Eu acho graça algumas igrejas, alguns pastores até, eles põem os instrumentos, um bom conjunto, isso anima? Só anima. Mas não é avivamento. Avivamento é Deus forçando a gente a nos voltar para a sua palavra. Avivamento é Deus nos empurrando para que sejamos o quê? Obedientes. É Deus nos mostrando que na obediência nós seremos abençoados. Quando você simplesmente sente emoção, que bênção você recebe? Nenhuma. É uma alegria que termina no final do espetáculo. Você não vai experimentar mais nada depois. Mais nada, é que nem um jogo de futebol. Você está no estádio vendo, você está com aquela emoção. Gol é gol, tomou um gol. E quando sai, você sai batendo papo, acabou. Mas quando você é abençoado por Deus, a bênção do Senhor te acompanha. É uma coisa que fortalece a sua alma. Você não entende como que é. Não tem explicação. Não há explicação teológica para a presença de Deus. Basta dizer que quando o coral estava cantando, já pensou que espetáculo no Velho Testamento, aquele coral enorme cantando, e de repente, todo mundo olhando para o coral, aquelas vozes bem treinadas, e eles cantando ali, todo mundo, aquele show! Mas quando a glória de Deus veio, por causa da obediência, da construção do tabernáculo e do templo, o que aconteceu? Nem o coral conseguiu cantar mais. Quando Deus enche um lugar, as pessoas dão amém, as pessoas se rendem, as pessoas se oferecem, as pessoas se levantam, as pessoas se esforçam. Por exemplo, você fez um esforço danado para estar aqui, de repente você fica pensando em um monte de coisas, menos no que você está ouvindo. Significa o quê? Que você não se rende. Você vê como a nossa mente não quer morrer. A nossa mente não quer ser crucificada. Tem alguns até que quando a gente explica essas coisas, eles dizem, mas não é bem assim. É o pecado falando. É o espírito do inferno lá dentro falando. A pessoa sabe que é assim. Mas ele não quer mudar, não. Um momento, o deserto é isso, um momento em que a crise do ser precisa ser enfrentada. Você entra em crise. Quem sou eu? Como diz Asaf Borb em seu hino: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Toda glória, todo louvor pertence ao nosso Deus. Onde Deus queria que Moisés chegasse? O que ele queria que Moisés compreendesse? Deus queria que ele, Moisés, entendesse a sua completa inutilidade. Que ele parasse de sonhar que poderia realizar a vontade de Deus com suas próprias habilidades. Que ele não se considerasse um homem forte, grande, poderoso e padrão para os outros no reino espiritual, agindo por suas próprias forças. Ele precisava morrer para si mesmo. Tem gente que diz, que pensa que pode ser exemplo para os outros. Essa é a maior tolice que um crente estúpido pode fazer. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, ele não estava forçando as pessoas, fazendo com que acreditassem que ele era o exemplo. Não, ele diz assim, me imitem aquilo que eu imito em Cristo. Então, nós temos dentro da igreja hoje pessoas que tentam mostrar para os outros o quanto ele é estável, o quanto ele é espiritual, e ele começa a fazer tipo. Que exemplo era Moisés? Matou um cara. Se ele voltasse lá, as pessoas iam dizer assim, ó, não queremos esse cara não, esse cara não é nada. Mas Deus, você vê o poder de Deus como é tão grande. Deus usa um assassino. Que exemplo era Davi? Você que vive tanto atrás de exemplo. Que exemplo era Davi? Um assassino, adúltero, mentiroso. Ladino, que nem a gente fala no interior, veiaco, corintiano. Então, como é que você poderia, como é que você lê os salmos de Davi e chora? Porque o seu coração se rendeu a Deus. E de repente, Deus agiu sobre a vida deste homem e transformou esse homem. Parece que hoje a coisa está difícil, né, irmãos? Na sua tentativa de ajudar Deus no Egito, com sua sabedoria meramente psicológica, mostrando força e inteligência, ele precisaria entender que os atributos carnais não têm lugar na obra de Deus. Com toda certeza. Você chega lá no seu trabalho, o seu raciocínio será exigido. Mas ao lidar com pessoas, você precisará mais do que raciocínio. Às vezes você está lidando com uma pessoa e a força que está por trás dela é demoníaca. Uma pessoa entra na sua casa, não é o fulano que entra na tua casa, é o fulano mais 10 demônios. Você está lidando com um cara engravatado, um senhor falante, educadíssimo, mas o poder que está por trás dele é satânico. E não é o raciocínio que vai te ajudar. Não é psicologia que vai te ajudar. Às vezes você está andando ao lado a lado de uma pessoa e essa pessoa está te passando a perna. Está tentando destruir você. Está tentando acabar com a tua vida. Às vezes você está caminhando tão bem, alegre, daqui a pouco bate um desânimo e você não sabe o que que é. Aí você vai parando, vai deixando de ouvir a palavra de Deus, vai afundando, vai afundando, vai afundando. De repente não volta mais. Nessa vida nós precisamos mais do que raciocínio. Nesta vida nós precisamos mais do que lógica. Nós precisamos nos render a Deus para que possamos superar as artimanhas do diabo. Naquele momento, lá no Egito, quando Moisés matou e tentou reprovar a briga lá, Deus recusou-se a usá-lo, a aceitá-lo como servo. Moisés, como a nossa igreja, precisa aprender o que disse Zacarias. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É este verso. As pessoas acham que para lidar com a vida você precisa criar inúmeras estratégias. Não é errado. O homem pode fazer muitos planos, mas a última palavra vem do Senhor. Se Deus não aprovar, está desaprovado. Todas as suas estratégias, todas as minhas estratégias, você pode gastar uma noite pensando, mas de repente você vai orar em 5 minutos, lá vem a resposta. Você pode ficar lá fundindo a cuca uma semana, mas quando você se volta para Deus, lá vem o caminho. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A rendição é para seguir. Como nós precisamos do Espírito de Deus, irmãos. A desconstrução divina da arrogância de um homem ou de uma igreja começa quando são colocados num deserto, um lugar propício para se perceber quão inútil é qualquer recurso psicológico ou filosófico ao tentar realizar o que Deus pede. Não anda. Você anda, 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 tudo igual. É que nem passear na lua. Vamos passear na lua? Vamos. É cratera. O primeiro impacto é maravilhoso, deve ser fabuloso. Você olha aquele solo, meio às vezes alaranjado, marrom, cinza, empoeirado, mas depois vai se acostumando. Você vai passear em Marte, por exemplo, que maravilha, a gente vê a sonda, as primeiras imagens, depois ninguém quer ver mais. É, vamos passear no Polo Norte? Olha, que bacana! Mas depois você anda, 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 anda. Até parece aquela... Tem um argentino que foi passear no Canadá. Tem uma coisa no YouTube, não sei quantos já assistiram isso. E ele fala: nossa, que lugar maravilhoso, não é? De repente ele começa até a xingar aquilo, porque a neve não para, o carro atola. E ele começa a sentir saudade dos mosquitos do Pantanal argentino. E ele fica desesperado. Eu não posso falar o que ele diz aqui. Mas é assim. Né? Quando nos tornamos fracos, nós nos abrimos para Deus. E uma porta se abre para nós. Atentemos à mensagem de Jesus Cristo à igreja de Filadélfia. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Jesus disse: eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês não têm força nenhuma. Eu sei que vocês são os mais frágeis, os mais fracos. Só que tem uma coisa, eu sei que vocês têm seguido os meus ensinamentos. Eu sei que vocês têm procurado ser fiéis. E por causa disso, eu já abri uma porta que ninguém, nem o inferno e ninguém pode fechar. Olha que promessa. Então, temos uma promessa, mas precisamos nos conduzir bem para que ela se cumpra em nossas vidas, ou não é? E eu termino. Deus tem portas abertas àqueles que estão abertos a Ele. Se nós aprendermos realmente o caminho do poder do Espírito de Deus, que é ilógico, é loucura. Imagine num momento você diz assim, eu vou resolver essa situação na pancada. Aí o Espírito de Deus diz assim, não, dobre os joelhos, ou se assente, deite-se e ore. Vou orar, é, você vai orar. E Deus começa a mandar bombas lá em cima, no arraial dos capeta. É o que acontece. Você de repente começa a sentir aqueles pensamentos que querem levar você à loucura. O que você tem que fazer? Você ficar duelando com eles? Não quero, em nome de Jesus, não quero. Em nome de Jesus, sai. Não sai. Vai amar alguém. Vai fazer alguma coisa de bom para alguém. São atos de fé. A sua fé deve produzir boas obras. E desta maneira você pisa a cabeça da serpente. Você fica lá, tem certas orações que acabam se transformando em mantras. Fica lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica igual aqueles caras, você sabe muito bem o que eu estou falando. Fica na frente daquele nicho, com aquele papelete na frente lá, e não resolve nada. Vai fazer alguma coisa para alguém. Se você conhece alguma pessoa que está com dificuldade, naquele momento você está sendo levado à loucura, pega o telefone e fala, fulano, como é que está? Aqui está ruim. É, bem-vindo à realidade. Vamos trocar umas palavras. Vamos fortalecer. É assim que funciona. Diga palavras boas para alguém, em vez de infernizar a vida dos outros e a sua própria. Diga alguma coisa boa para alguém. A gente não faz isso, já reparou? Porque a nossa fé ainda é muito criança. A nossa fé é muito criança. Nós pensamos que sabemos. Quando a gente está triste, a gente fica procurando alguém que ore por a gente, pela gente. Mas você está procurando alguém que ore por você? Quem te garante que aquela pessoa também não está triste? Só que ela está disponível e você não está. Então, se disponha na mão de Deus. Faça o que o Espírito de Deus pede para você fazer. Nem sempre você vai conseguir resistir àqueles pensamentos, assim, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, amém, mas vai fazer alguma coisa em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus. Nisso, os espíritas dão um banho na gente. Eles erram no Evangelho. Eles acham que as pessoas vão viver em outros planetas. Isso é loucura. Não foi isso que Jesus ensinou. Estão errados. Mas eles sempre procuram fazer alguma coisa pelo próximo. Isso traz a eles um sentido de importância, de valorização. Que quando você fica aceitando as ideias do diabo, você se desvaloriza. E Deus diz, você tem muito valor. Quando Moisés foi lá e matou o cara, e foi tentar depois apaziguar o negócio lá, a briga deles, que valor ele tinha? Nenhum. Nenhum entendimento sobre Deus. Ele só tinha uma certeza de um chamado qualquer, algum vislumbre. Mas Deus precisava derrubar esse homem, esmagar esse homem. Não tem outra maneira de Deus nos esmagar. Quando você é convocado para estar diante do seu pior inimigo, daquele que mais lhe maltratou, e dizer, o que posso fazer por você? É aí que vai. Aí é o poder de Deus. Você se lembra, Paulo? Calma aí, não se mata não. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você me encarcerou, você me deixou nessa situação aqui, ó. Mas eu vou levar para você alguma coisa tão importante que vai trazer muita alegria para você e a sua família. Aquele homem foi batizado e com ele toda a sua família. Aquele Paulo, encarcerado na cadeia lá em Roma, de repente ele manda abraços para todo mundo e ele fala, ah, os guardas do imperador de César também estão mandando a paz do Senhor para vocês. Quer dizer, o cara foi maltratado e ele abençoou aquele que os maltratou. Se você ficasse numa cadeia, você ia ficar doido. Se eu ficasse numa cadeia, eu ia ficar doido. Paulo não conseguiu ficar. Pelo contrário, ele ainda escreveu cartas para abençoar. Escreveu Filipenses, escreveu Efésios, escreveu para Timóteo. Ele ainda escrevia para as pessoas, fica firme. Tem gente que quando passa por uma luta diz assim, não quero mais homem de Deus. Hoje eu vi uma pessoa falando, ela começou no telefone, ficou uma hora no telefone comigo. Diz assim, olha aqui, eu não quero mais homem de Deus. Deus é uma mentira. Eu só ouvindo. É tudo papo furado, esse negócio de igreja, não sei o quê. Minha vida não dá certo. Como é que pode dar certo? Uma pessoa agindo totalmente errado, só reclamando, insatisfeito com tudo. Está com problema com os filhos. Ela tem que pensar que ela não deu educação quando tinha que dar. E mesmo dando educação, às vezes falha. Samuel, os filhos de Samuel, não andaram no caminho do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, planta semente neles. Porque mesmo quando eles, se porventura se afastarem do Senhor, existe a possibilidade de retorno. Mas você não vai esperar nenhum retorno agindo com tanta crueldade, com tanta revolta.
Lembra de Deus, que negócio é esse? É do demônio! Igreja do demônio!
E o que eu ouvi, eu tinha vontade de... E eu tive que me controlar, escolher bem as palavras. Aí, depois de 45 minutos, é que eu consegui falar. Aí eu fui falando, mansamente. E a pessoa, então, foi firmando a voz. Ai, mande um abraço aos irmãos. A gente entende que a pessoa passa por lutas. É difícil você ver seus filhos sofrendo, errando. Mas você agindo como doido, não para o Senhor, como uma pessoa sem sabedoria, sem dignidade, sem força, você pode esperar o quê? Uma vez um rapaz, eu vou terminar, irmãos, ele, o lugar era dele, mas aí surgiu uma outra pessoa e tomou o lugar dele. E ele começou dizendo assim: aquele chefe é isso, aquele vagabundo, e daí para diante. Aí nós começamos a dizer: mas por que você está fazendo isso? Por que você não abençoa? E ele então caiu em si verdadeiramente. Resumindo, ele passou a abençoar. Aí um dia aquele homem chegou para ele e disse assim: sabe, eu errei na minha conduta. Esse lugar não é para essa pessoa. Esse lugar é para você. Aquela pessoa não era capacitada para aquilo. Ele foi lá e chamou esse rapaz e colocou ele no lugar lá. Ele se sentiu muito abençoado, porque ele mudou sua postura. Ele mudou sua postura, sua atitude. Ele se rendeu a Deus. Ele morreu para si mesmo. Esses assuntos são difíceis para ser tratados, ainda mais numa terça-feira brava, véspera de feriado. Mas é isso aí, gente. Se você quer realmente experimentar o poder de Deus, não tem outro caminho. O caminho é esse. O caminho é esse. O poder de Deus não está naquela coisa que você pensa, que você vai andar como se fosse o homem, como é que chama aquele super-herói? O tocha. Tocha humana. Você não é o tocha. O fogo está quando você morre. Certa vez, David Brunner, um missionário aos índios norte-americanos, soube que iria morrer. E ele sabia que estava cercado. Ele disse: Deus, adianta eu correr? E ele sentia dentro de si: não, não adianta. E então, ele disse: eu vou te louvar por tudo que eu pude fazer. Alguns índios se converteram, mas a maioria não. Lutei, fiz. Ele dobrou os seus joelhos na floresta e começou a orar. O Espírito de Deus começou a visitá-lo de tal maneira que estava um frio abaixo de zero e ele estava só de manga de camisa, porque ele tinha que sair fugido e não tinha mais nada. Ele só estava de manga de camisa. 5, 6, 7 graus abaixo de zero. E ele começou a suar. Os índios cercaram e chegaram no local que ele estava. Quando eles pegaram lanças e flechas, não podiam atirar nele, porque ele estava todo iluminado. Ele estava todo iluminado. A glória de Deus iluminou. Eles foram soltando as flechas e as lanças. A mesma coisa aconteceu com Jerônimo Savonarola. Ele foi martirizado. Ele era padre e foi martirizado pelo Papa, porque ele pregava contra a pornografia. Diante da igreja dele foi erigido uma pilha de 40 metros de livros pornográficos. Um dia ele estava pregando e de repente ele não aguentou tanto o poder de Deus, ele sentou. Quando ele sentou, o seu rosto começou a emitir luz. E as pessoas passavam em frente a ele assim e saíam chorando, queimados pelo poder de Deus. E as pessoas iam nas suas prateleiras, nos seus esconderijos, pegavam os livros pornográficos e traziam para a praça, em frente à igreja. E eles atearam fogo naqueles livros. Sabe qual foi a resposta que ele recebeu da igreja? Martírio. Porque onde já se viu um homem se iluminar diante das pessoas? Ele não é um homem de Deus, ele é um bruxo. Para você ver que as pessoas, mesmo dentro da igreja, esse papa que está aí é o papa da Inquisição. É o que defendia essas ideias ainda. Que guarda essas ideias. Ele devia chegar para o povo e falar assim: nós temos muita bobagem, irmãos. Nós temos que mudar. Fizeram muita besteira. A igreja mandou matar judeus. Você sabia? Mandou matar judeu. Tudo por falta de conhecimento da fé e do poder de Deus, porque não se rende a Deus. Está cheio de crente que amanhã vai numa reunião aí qualquer, achando que molhar a cabeça com a toalha do missionário, comprar o lenço que não sei o que, o sabonete que tira o encosto. Esse eu não conheço. Esse eu não conheço. Dá uma grana e leva um martelo. E vai fazer o que com esse martelinho? Dá na cabeça do marido. Então você vê, como é que pode? Então, irmãos, então eu espero que você tenha ouvido uma palavra que tenha mostrado algum caminho para você. E em nome de Jesus, vamos levantar as ofertas e depois vamos orar e vamos terminar. E amanhã você vai dormir até 11 horas da manhã, que eu sei. Eu, 5 e pouco, já estou de pé, graças a Deus. Eu, 5 para 1. 5 horas da manhã, já estou abrindo os olhos. Sabe, irmãos, eu pedi tanto a Deus para que essa palavra pudesse entrar no coração dos irmãos, mas eu senti hoje aqui uma ação meia pesada. Não sei, eu sinto que existe uma ação pesada sobre nós e ainda nós não aprendemos a nos livrar disso, mas vamos aprender. Quando a palavra de Deus é lançada, irmãos, nós temos que nos esforçar para quebrar aquela barreira, aquele peso. Se você se entrega ao sono, se você se entrega ao cansaço, isso aqui não é oratória. Não vem me ensinar oratória que eu vou mandar você passear. Isso aqui não é comunicação, não é curso de comunicação. Eu estou pregando. Eu não sou orador, eu não sou apresentador. Quem faz curso de oratória vai fazer oratória, e quem é orador nem sempre sabe pregar. Mas eu sinto no meu espírito, irmãos, que nós precisamos aprender a lutar para que a palavra de Deus prevaleça. Então, em nome de Jesus, vamos ser fortes e vamos aprendendo juntos, para que nós possamos ser mais do que vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, e que o Senhor dê a vocês um ótimo feriado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus, gente. Vão em paz.